Amém. Louvado seja Deus.
Amém.
Graças a Deus, porque estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Mais um dia, mais um final de semana que Deus concede a nós na presença dEle. E queremos que a vida de Deus seja engrandecida no nosso viver. Mensagem dessa noite... Atos do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos é o primeiro livro após os Evangelhos. Então, os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles nos mostram a vida de Jesus, desde o seu nascimento, o seu ministério principalmente, tudo aquilo, toda a obra que Jesus fez no seu ministério terreno, e a sua morte e a sua ressurreição. E o livro de Atos é a continuação do ministério de Jesus. Agora, não mais um ministério terreno, mas um ministério celestial exercido pelo Espírito Santo de Deus. Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que coexistem e coabitam de eternidade a eternidade. Então, os três, né, a trindade divina, atua juntos com um só propósito, e nós, seres humanos, fomos incluídos nesse plano de Deus o dia que Deus nos criou. Quando nós entramos no livro de Atos, nós vemos esse termo, Espírito Santo, sendo falado 41 vezes, sendo que no Novo Testamento, 91 vezes é mencionado o Espírito Santo. Então, nós vemos que o livro de Atos é um livro onde existe muito a atuação do Espírito Santo. Por isso, nós podemos falar que esse livro de Atos dos Apóstolos também é o Atos do Espírito Santo. E nós vemos que o Espírito Santo, nós já vimos em uma mensagem passada, é quem dá poder para que a obra de Deus seja realizada. Deus é quem faz a obra de Deus. Nenhum homem pode fazer a obra de Deus, porque essa é uma obra feita por Deus, e o Espírito Santo é que nos leva a cabo a sua obra. Os homens são instrumentos que o Espírito Santo usa para fazer o que ele quer, para fazer a obra de Deus. Vemos isso logo no início do livro de Atos. Quando nós vemos Atos, no capítulo 1, nós vemos ali os apóstolos, Jesus ascendeu aos céus, mas antes ele deu uma promessa que falou que é a promessa do Pai. E em Atos 1:8 fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, esse poder dado pelo Espírito Santo, é para fazer com que os discípulos se tornem testemunhas de Jesus. A palavra testemunha é a mesma palavra para mártir. O que é uma testemunha? É um mártir vivo. E o que é um mártir? É uma testemunha que morreu. Então, essa é o que Atos 1:8 fala, que quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, eles são transformados em minhas testemunhas. Porque há um poder nesse Espírito que muda uma situação nos discípulos de Jesus interiormente, do seu interior para o exterior. Esse é o poder do Espírito Santo, porque esse poder, ele vem e entra em cada um de nós. Quando esse Espírito Santo estamos cheios do Espírito Santo, toda dúvida dá lugar à certeza. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, todo medo é lançado fora, porque estamos plenos do amor, e o amor lança fora todo medo. A fé, esse Espírito Santo nos dá fé, e essa fé traga toda a ansiedade, lança fora toda a ansiedade. A certeza da presença do Senhor e do seu cuidado como um Pai que nos ama traz paz ao coração. Então nós recebemos tudo isso, todas as coisas boas, todas as boas dádivas, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E o amor de Deus começa a transbordar, além da razão e dos sentimentos. Passamos a não agir mais por sentimentos ou por razão, mas passamos a agir por fé, pela fé no Filho de Deus. Louvado seja Deus. Porque, na verdade, os sentimentos, eles solapam a nossa fé. Nós não podemos ser guiados por sentimentos. Porque o coração é enganoso. E os sentimentos, muitas vezes, não revelam a realidade, mas revelam uma fraqueza humana. Nós nos ofendemos facilmente. Nós nos irritamos facilmente. A natureza humana é invejosa. A natureza humana é orgulhosa. E esse Espírito Santo, quando entra em nós, ela entra para transformar o que nós somos. Essas coisas negativas que estão em nós são expelidas pelo poder do Espírito e por estarmos cheios do Espírito Santo. Por isso, o exercício do Espírito é algo que nós precisamos praticar diariamente. A nossa consciência, que é uma parte do nosso espírito, é a principal parte do nosso espírito. Porque a consciência é a porta de entrada de Deus. É a consciência a porta de saída nossa para ter comunhão com Deus. Nós precisamos receber algo de Deus e nós recebemos nessa comunhão com Deus. Quando nós estamos contemplando o Senhor, nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Mas para nós contemplarmos o Senhor, para nós termos comunhão com o Senhor, nós precisamos manter a nossa consciência limpa. Uma consciência limpa e pura. E isso é um exercício do Espírito. Toda vez que nós vamos ao Senhor, nos lavamos com o sangue do Cordeiro. Quando nós lavamos pela água da palavra, quando nós nos permitimos que o Senhor nos limpe, a nossa consciência fica limpa e abre-se uma porta para a comunhão com o Senhor. E à medida que nós temos comunhão com o Senhor, o sentimento do Senhor vai sendo infundido em nós. A nossa intuição pelas coisas espirituais começam a se aguçar em nós. E nós começamos a perceber, a sentir como Deus sente e perceber do jeito que Deus percebe. E isso é um processo de transformação que vai acontecendo em nós, na nossa alma. Por isso nós não podemos ser guiados pelos sentimentos humanos, que são falhos, que são caídos, mas pelo sentimento de Deus, pelo Espírito Santo que Deus colocou em nós para nos transformar e nos levar a ter um viver diferente de como nós vivíamos outrora, quando nós não conhecíamos o Senhor. Isso influi todo o nosso relacionamento, tudo que nós somos seres que se relacionam, nós somos seres que vivem em família, casais, pais e filhos. E nesse relacionamento, muitas vezes, um espera do outro, por exemplo, o relacionamento marido e mulher, um espera do outro algo que ele não pode dar, ou que ela não pode dar. Tem coisas que só o Senhor pode dar. E nós nunca vamos encontrar numa pessoa. Por outro lado, uma pessoa cheia do Espírito pode suprir algo de Deus para um para o outro. Por isso, o maior investimento que um marido pode fazer na sua esposa é incentivá-la a buscar o Senhor, a servir o Senhor e a estar na presença do Senhor, porque ele vai ser o maior beneficiado. E mesma coisa a mulher. O maior investimento que você pode fazer para o seu marido é incentivá-lo a estar na presença do Senhor, servindo o Senhor, se enchendo de Cristo, porque você vai ser a maior beneficiada. E da mesma forma, com os filhos, relacionamento de pais e filhos, da mesma forma, podemos dar coisas para os nossos filhos, instruí-los na vida, dar educação, mas somente o Espírito Santo poderá dar a eles o que é mais importante: a salvação, a graça para viver pela fé, um coração para amar a Deus. Eles precisam desse relacionamento pessoal com o Senhor, desse encontro pessoal com o Senhor. Isso dependerá deles também, da fé deles, da busca deles, da entrega deles, da consagração deles. Eles terão que encontrar o Senhor individualmente. Eles terão que se entregar ao Senhor, ter experiências pessoais. Sim, os pais devem conduzir os seus filhos ao Senhor. É como levar o seu filho à escola. Você leva ele à escola, mas deixa ele ali no portão, e dali para dentro é com ele. Com Cristo é a mesma coisa, nós podemos conduzi-los a Cristo, ensinar Cristo, ensinar a palavra de Deus, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que entrar, ele vai ter que andar, ele vai ter que decidir. Por isso, os pais que fazem isso, que conduzem os seus filhos a Cristo, vocês não devem se culpar ou ficar preocupados se eles não tomaram a decisão que eles deveriam tomar. Porque isso é uma questão de fé e isso é uma questão individual, que todos precisam ter, todos precisam tomar. É o crer é algo individual. E nós sabemos que o Espírito é que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito é aquele que leva o homem a crer mediante a palavra que ouviram. Então, em Cristo, somos mais do que vencedores. Por isso, estar em Cristo, andar nele, andar no Espírito, pender para o Espírito, é sempre uma atitude pessoal. Podemos orar, podemos clamar, devemos orar, devemos clamar, devemos jejuar, mas dependemos do Espírito Santo e do crer de cada um. E Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, fala que quando nós nos enchemos do Espírito, quando nós estamos em contato com o Espírito, quando o Espírito está crescendo em nós, surge fruto, fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque isso é uma questão de vida. É impossível, é o fruto que sai pela vida, é como uma árvore. A sua natureza, de acordo com a sua natureza, é o fruto que ela produz. Uma pessoa cheia do Espírito, ela vai produzir amor, paz, bondade, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque isso é a natureza do Espírito. O Espírito produz isso, o Espírito não produz outra coisa. Por isso nós precisamos nos encher do Espírito. Tudo isso estará presente na vida de quem está em Cristo e cheio do Espírito Santo. Então, quando estamos cheios do Espírito Santo, não pensamos em outra coisa, a não ser agradar a Deus e ser usado por Ele, e estamos dispostos a pagar qualquer preço por isso, porque o Senhor vai nos ganhando completamente à medida que nós vamos sendo cheios do Espírito Santo e crescendo em vida. Então, ser cheio do Espírito Santo vem da consagração, da entrega, da busca, do temor a Deus. Ninguém se enche do Espírito Santo sem fazer isso. Por isso, nós precisamos nos voltar ao Senhor, nos entregar ao Senhor em oração, na palavra, e isso vai fazer com que o velho homem seja crucificado dia a dia, e a vida do novo homem, poderosa, vai surgindo e vai fazendo aquilo que Deus quer. Deus vai usar sempre o novo homem. Nunca Deus vai usar o velho homem. Por isso nós precisamos estar no Espírito e buscando isso dia a dia. Vamos buscar isso dia a dia. E o livro de Atos, ele nos mostra o Espírito Santo fazendo a obra. O Espírito Santo salvando pessoas e gerando a igreja e dando um viver corporativo para esses que foram salvos. Isso é claramente visto no livro de Atos. Livro de Atos, então, Deus começa a fazer a sua obra de salvação, de regeneração de pessoas que estavam apartados de Deus. Conforme Paulo fala em Colossenses, no império das trevas, e os transporta para o reino do Filho do amor de Deus. Em Atos, capítulo 2, Pedro anuncia a Jesus, aos judeus, que vieram ali para uma festa judaica, a festa de Pentecostes. Então, Atos 2, nós vemos o princípio, esse princípio da salvação de Deus. O princípio, a primeira pregação do Evangelho, feita por um homem cheio do Espírito Santo. Quando você vê Atos 2, você vê Pedro falando, mas na verdade é o Espírito Santo falando através de Pedro. E o resultado é aquilo que o Espírito Santo queria para aquele momento. Atos 2, Pedro começa a falar. E no final, ele mostra Jesus. Porque o centro de toda a pregação é a obra que Jesus fez para salvar a todo homem. Então, Atos 2, 22, fala assim, Pedro, no final do seu discurso, ele fala, varões da sua pregação, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então ele está falando aquilo que aconteceu, a obra de Jesus Cristo. Ele foi crucificado numa cruz, mas não ficou na morte. Deus o ressuscitou, porque era impossível a morte retê-lo. E no versículo 36 ele fala, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, esse Jesus é o Messias, esse Jesus é o Senhor, é o Cristo, esse que vocês crucificaram. E eles ouvindo isto, ouvindo eles essas coisas, 37, compungiu-se-lhes o coração. Isso é a ação do Espírito Santo. O Espírito é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mediante a palavra pregada, compungiu-se-lhes o coração. E o que eles fizeram? E perguntaram. Puxa, nós matamos o Senhor, o Cristo. E agora, o que nós vamos fazer? Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Que faremos, irmãos? E aí vem aquilo que Paulo fala em Romanos 10, 14, confirmando. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O versículo 17, porque a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Esse é o poder do Evangelho. Atos nos mostra isso, o poder do Espírito Santo no Evangelho. O Evangelho é a anunciação, é falar, é ser testemunha, é falar o que viu, o que ouviu. Jesus, a sua obra, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. E Deus o fez Senhor de Cristo. E agora todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Recebe a vida. Então foi isso que ele falou. Então, respondeu Pedro, Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Vocês erraram? Vocês são pecadores? Mas Jesus veio para resgatar vocês dessa situação. Arrependam-se E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Porque o batismo é o reconhecimento público que eu sou um pecador, mas que Jesus morreu no meu lugar. E Paulo explica isso. Por isso Atos, ele faz conexão com todas as epístolas também. Porque Atos mostra as igrejas sendo levantadas, as pessoas sendo batizadas, mas depois as epístolas vêm e faz a explicação do significado espiritual de cada ato que se realiza. E Paulo fala em Romanos que nós fomos sepultados na morte pelo batismo, nos unimos a Cristo. E da mesma forma que Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitamos juntamente com Ele para uma nova vida, para viver uma nova vida, uma vida em Cristo, porque nós recebemos a vida de Cristo, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele pela vida que Ele nos dá para ressuscitar. Jesus não ficou na morte, nós também não ficamos, nós recebemos uma nova vida para viver essa vida em Cristo. Então aqui, Pedro fala, batizando, e seja vós batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito Santo é receber o Espírito Santo. E é isso que aconteceu com eles. João, no Evangelho de João, Jesus explica o que é isso daqui. Jesus explica o que estava acontecendo ali em Atos 2. Vocês devem arrepender-se, crer no Senhor, se batizar, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Um pouco antes de Jesus ir para a cruz, naquela conversa que ele teve na última ceia, registrada no capítulo 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, Jesus fala uma palavra sobre isso. João 14, 16, fala assim, Jesus falando para os discípulos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade é esse outro Consolador, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, mas estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus querendo dizer que esse outro Consolador, esse Espírito da verdade, é Ele que viria após passar pela morte e ressurreição e se tornar o Senhor e Cristo, o Espírito que dá vida. Então Ele viria, mas Ele viria como o Espírito Santo, com o Pai. Então o Deus triuno vem para habitar com aquele que crê. E Jesus explica mais isso daí ainda. No versículo 19 Ele fala, João 14, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, esse Espírito da verdade, o Consolador, traria Jesus e o Pai para habitar em nós, em todos aqueles que crescem no seu nome e o recebessem. Então, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 26, Jesus deixa mais claro ainda. Ele fala, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Consolador, o Espírito da verdade, é o Espírito Santo. Esse Espírito que seria dado a todo aquele que nele cresce e o recebesse. Porque Jesus falou assim, eu vivo e vós também vivereis. Mostrando que a vida dele seria a vida que seria dada para nós. O Espírito vivifica. O Espírito é o que dá vida. É a vida de Deus transmitida a nós quando nós recebemos esse Espírito Santo. Precisamos dessa realidade. Todos nós precisamos dessa realidade. E Pedro continua. Versículo 39, Atos 2, 39. Pois para vós outros é promessa. É a promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. 41, então, eles fizeram uma pergunta, que faremos, irmãos? Pedro falou, o que vocês devem fazer? E é o que todo aquele que ainda não tem o Senhor deve fazer. Arrependam-se. Salvai-vos dessa geração perversa. Se batizem em nome de Jesus. Recebam o Espírito Santo e essa nova vida. E aqui, versículo 41 fala, então, os que lhe aceitaram a palavra, os que creram, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Esse foi o resultado da ação do Espírito Santo para dar o pontapé inicial ali em Jerusalém, na igreja. A primeira igreja em Jerusalém. Mas essa não era só a intenção de Deus. Jesus não queria uma grande igreja, nunca quis isso. Ele quer salvar a todos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se você ler Atos, você vai ficar maravilhado vendo o Espírito Santo fazendo isso acontecer, levantando situações, levantando perseguições, fazendo acontecer aquilo que Ele quer, porque Deus está no controle de tudo. Tudo passa pela mão de Deus e pelo poder de Deus. E Atos dos Apóstolos nos mostra isso. E graças ao Senhor, nós vemos isso. Por um lado, eles foram salvos e foram batizados individualmente. Mas ao fazer isso, eles foram agregados ao corpo de Cristo. Foram unidos a Cristo e se tornaram um novo homem, a igreja. Então, um ato individual leva para algo coletivo. E o versículo seguinte, 42, fala, e perseveravam na doutrina ou no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. Então, agora eles têm comunhão, porque fazem parte de um único corpo. E no partir do pão e nas orações. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então veja que após se unirem a Cristo, eles também se uniram entre eles, porque eles se tornaram corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e eles são membros desse corpo. Então espontaneamente, ato seguinte é o batismo dos 3 mil, no versículo 41. O versículo 42 é, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na coinonia, no partir do pão e nas orações. Já estavam juntos, já estavam unidos. Ninguém falou para eles ficarem unidos. Eles se uniram, porque eles se uniram a Cristo. Eles tinham um propósito comum. A comunhão é isso, é o propósito comum. E o que o inimigo de Deus quer fazer hoje é acabar com o propósito comum na igreja, no corpo de Cristo. Quando nós encaramos a igreja como um lugar para nós frequentarmos nos finais de semana, já foi embora o princípio estabelecido em Atos do partir do pão, reunir, ter comunhão, para seguir junto, orando junto. Existe um relacionamento no corpo, que vai fazer com que o corpo seja suprido. Se nós olharmos atentamente para Atos, Jesus está oculto nos membros. E as pessoas são supridas pelo corpo. Jesus está presente, mas Ele não está mais presente fisicamente. É a promessa dEle. Naquele dia vocês saberão. Então nós não podemos perder isso. E hoje, principalmente nesse século, nos últimos tempos que nós estamos vivendo, a nossa visão começa a ficar embaçada. Porque a primeira coisa que acontece quando uma pessoa começa a envelhecer é a sua visão começar a ficar embaçada. A maioria das pessoas tem esse problema, chama catarata. Um cristalino do olho, né, aquilo que era transparente, ele começa a ficar leitoso. E a pessoa começa, mas isso é um processo lento, devagar. A pessoa vai perdendo a visão, aos poucos, ela percebe, ela já não, quase não enxerga. Ela vai e faz uma cirurgia de catarata. Tira aquele cristalino embaçado e coloca uma lente transparente. Ela começa a enxergar as cores de novo. Ela sai para fora do hospital e fala, puxa, como tudo é belo. Eu já não enxergava desse jeito mais e quase nem percebia isso. Visão pode embaçar. Visão espiritual também. Por isso cabe a nós manter os nossos olhos espirituais sempre transparentes, limpos. Limpos pela palavra de Deus, limpos pelo sentimento de Deus. E a visão da igreja, essa visão de Atos, nos mostra que a comunhão é importante. Uma coisa é você participar da reunião do partir do pão da sua casa. Outra coisa é você pegar aquele pão e colocar na sua boca, e pegar o cálice e tomar, e beber aquilo lá, e cantar junto com os irmãos, e estar junto com os irmãos, e tocar nos irmãos. É completamente diferente. Isso é cheio de realidade. Mas sentado num sofá e assistindo aquilo lá, que realidade que tem isso aí? Existem situações que nós fazemos isso, porque nós não podemos estar aqui. O Mário esteve algumas semanas em casa, porque ele fez uma cirurgia, mas eu tenho certeza, Mário, que quando você estava lá na sua casa, você queria estar aqui. Você queria estar aqui, você queria estar junto com os irmãos, que a primeira coisa que você fez quando você recebeu a alta foi estar aqui. Orar juntos. Pedir uma oração. É comunhão, é comer junto, é estar junto, é fazer parte de um grupo. Se a gente não consegue se relacionar com todos os irmãos durante a semana, mas pelo menos nós temos um grupo familiar, um grupo de irmãos, um grupo representativo do corpo de Cristo. E esse grupo pode orar por mim, pode cuidar, eu posso orar pelo outro, e nós podemos nos relacionar, ter comunhão. Isso é igreja. E pode ver, a visão vai sendo perdida gradualmente. Quem se torna frequentador de reunião, ele já não, com o tempo, ele já nem frequenta mais a reunião. É semana sim, é semana não, vem no sábado, não vem no domingo, e assim vai. Por quê? Porque não tem mais... perder um pouco dessa visão do que é o corpo de Cristo. Nós precisamos restaurar visão. Nós precisamos fazer uma cirurgia espiritual nos olhos para enxergar o que é o corpo de Cristo, a importância que cada um tem no corpo de Cristo. Isso, Atos, nos mostra o Espírito Santo fazendo a obra através dos que creram e dos que foram cheios do Espírito Santo. Começando em Atos 2. Cuidando de coisas práticas da igreja. E coisas espirituais da igreja. Nós somos levantados pelo Espírito Santo para cuidar de coisas práticas e coisas espirituais. Todas são importantes. Nós vemos em Atos 6 a escolha dos diáconos para cuidar de coisas práticas. Então eles comiam. Mas aí começou a ter problema isso daí. Atos 6, 1 fala, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, tinha tanta gente, porque foi 3 mil, depois 5 mil e vai. Tanta gente nesse viver comum, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas irmãos, escolhi dentre vós 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Então veja que mesmo para servir as mesas, serviços práticos, nós temos tantos serviços práticos, nós precisamos estar cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Porque nós estamos tratando com coisas do Senhor, nós estamos tratando da igreja. E o Espírito Santo levanta essas pessoas. E aí eles levantaram. 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, 7 homens. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, para servir às mesas. Mas mais homens também cheios de fé e do Espírito Santo. Quem mais? Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. 7 homens para resolver o problema que eles estavam passando. Cheios do Espírito Santo. E desses 7, 2 deles são mencionados depois. Não mais servindo às mesas, mas servindo com dons espirituais que o Espírito Santo, que eles eram cheios, levou-os, concedeu a eles e eles serviam. Nós temos a história de Estevão. Estevão era um homem cheio da graça e poder. Atos 6:8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então Deus o levantou do serviço prático para um serviço diferente. E Deus começou a usá-lo grandemente. E aqui em Atos 6 fala essa história de Estevão. E aí umas pessoas levantaram mentira contra ele, e ele foi levado ao Sinédrio, e ali no Sinédrio ele fez um discurso, ele fez uma pregação parecida com aquela pregação de Pedro. Ele falou, vocês mataram a Jesus. Quando ele falou isso, as pessoas pegaram ele e apedrejaram ele. E parece que aquilo foi uma derrota. Mas o Espírito Santo usou a morte de Estevão. Estevão caiu como um grão de trigo também. A morte dele gerou muita vida. Porque a partir da morte dele, o Evangelho começou a se espalhar. Porque o Espírito Santo levantou uma grande perseguição à igreja em Jerusalém e espalharam muito. Isso está em Atos 8:1. Fala aí, logo após a morte dele, né? Final do capítulo 7, é 8:1, falei, Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia, no dia que ele morreu, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Olha que maravilha, né? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria. Olha o Espírito Santo agindo aí. Os confins da terra... Espera um pouquinho que o Espírito Santo comece a agir e levanta um homem para ir aos confins da terra também. Porque tudo que Deus quer, Ele faz. Louvado seja Deus. E aqui, mataram um, mas tem mais. Porque os cristãos iam se multiplicando. Mataram Estevão. Mas o corpo de Cristo tem muito mais. Estevão foi para a glória com o Senhor. E aí, nós vemos entrar um outro daqueles 7, Filipe. Filipe, Deus deu um dom para ele, além daquele dom prático de servir às mesas, Deus levantou ele como um evangelista. E Filipe era um especialista, ele tinha o dom de evangelista. E Atos 8:4, fala assim, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aí fala, 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Versículo 4 fala de pessoas em geral. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mas Filipe era um especialista em pregar a palavra, era um evangelista. Então, você e eu, podemos ser um especialista, ou podemos ser um clínico geral, mas nós somos testemunhas. Então, onde nós estamos, nós podemos pregar a palavra. individualmente como Felipe, ou de uma forma geral, onde nós estamos. E aqui vimos esse outro princípio em Atos. Os dons, eles podem fluir. Eu posso servir em um lugar e fluir em outro lugar, de acordo com o que o Espírito Santo concede a cada um. Louvado seja Deus por isso. De serviço prático para um serviço espiritual. Ambos necessários e importantes, mas tudo guiado pelo Espírito Santo. Nunca diga, ah, eu já faço isso, eu já faço aquilo, eu já sirvo ali. Deixa aqui. Nunca diga isso. Fale para o Senhor. Senhor, o que, que o Senhor quer? Onde o Senhor quer me usar? Assim é o serviço no corpo de Cristo e na igreja. Onde o Senhor quer me usar? Quando alguém te convida para alguma coisa, não diga sim e nem não. Pergunta para o Senhor. Senhor, o Senhor quer me usar nisso? Eu posso ser útil aqui? Porque quem capacita é o Senhor para o serviço. Ninguém nasce evangelista, mas o Espírito concede. E a prática aperfeiçoa. Então, a escolha para servir às mesas não limitou Filipe. Pelo contrário, abriu um caminho para um ministério mais amplo, guiado pelo Espírito Santo. Ele começa servindo, depois cresce em autoridade espiritual e torna-se um instrumento, um evangelista usado por Deus. E aí nós vemos Felipe em Atos 8, pregando o Evangelho, né? Aquela Espírito Santo fala para Felipe, Felipe, vai para aquele caminho ali. Ele vai. Eu não sabia para que era, mas ele foi. Porque é um evangelista cheio do Espírito Santo. Aí, aproxima daquele carro. Aproximou do carro. Bom, aí já, o Espírito Santo conduziu ele ali. Ele é evangelista, ele já sabe o que tem que fazer. O que você está lendo aí? Compreendes o que lês? Não? Como que eu vou entender se alguém não me explicar? Então eu vou te explicar. E começou, ele lia Isaías 53, e aí Felipe apresenta Jesus para ele. E aí ele, eis água, o que me impede de ser batizado? Nada. Se creres de todo o coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então desceram e ele foi batizado. Esse é o Felipe. E esse Felipe, que começou servindo às mesas, agora é evangelista. Atos 21, 8, mostra que esse é a mesma pessoa, né? No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, de Atos 6, ficamos com ele. Então aqui, queria só enfatizar isso, mostrando que na vida da igreja, na igreja nós podemos servir em serviços práticos, mas podemos também servir nos dons espirituais que Deus nos dá. Tudo é uma questão de estar disposto a servir e ser usado pelo Senhor. Então deixe o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Deixe Ele te usar. E aí Ele vai poder fazer coisas. Tenho certeza que Felipe não imaginava que ele seria usado por Deus, mas ele só foi obediente ao Senhor e só ouviu o Senhor. E aí Deus abriu as portas para eles. Louvado seja Deus. Nós somos testemunhas. Testemunha pode falar daquilo que viu e ouviu sempre. Por isso que nós vamos nos encher do Espírito Santo, se encher de Cristo, da palavra de Cristo e da oração. Nós nos enchemos do Espírito Santo quando nós vamos até a palavra, para ouvir Deus, para nos encher da palavra. Que palavra, as palavras que eu vos tenho dito, Jesus falou, são espírito e são vida. Se você estiver cheio da palavra, você vai estar cheio do espírito e vida. Porque as palavras são espírito e são vida. Louvado seja Deus. Mais palavra, mais oração. E nós vamos estar nos enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Então, Atos nos mostra que tudo começa pelo Espírito Santo. Tudo é realizado pelo Espírito Santo. Paulo explica isso em 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 4 fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é que concede os dons. E também a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, tudo é feito por Deus, mas Ele concede a homens o Espírito. Esse Espírito, nas mãos de Cristo, encabeçado por Cristo, se torna ministérios. E esses ministérios produzem as operações, as realizações, mas é o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, porque tudo começou com o Espírito que foi dado e capacitado, encabeçado, e agora Deus pode usar. Nós vemos isso com Filipe. Filipe não apenas recebeu o dom de evangelista, mas ele estava ouvindo o Senhor, estava debaixo do encabeçamento do Espírito. Filipe, vai para aquela estrada, e ele foi. Filipe, se aproxima daquele carro, e ele se aproximou. E aí ele pôde, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Certo? Então quem que salvou o etíope? Foi Filipe? Foi Deus. Mas sem Filipe não tem jeito. Porque como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Deus faz tudo através do seu corpo, daqueles que estão ouvindo a sua voz, regenerados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus! E no versículo 6, em 1 Coríntios 12, fala, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Fim proveitoso para quem? Para Deus. Deus, para o bem comum e para a edificação mútua do corpo de Cristo. E aqui os dons são dados, né, muito enfático isso daqui nesse texto. Os dons são dados um a um e ao outro pelo mesmo Espírito. O Espírito é o mesmo, mas o dom é dado a um e a outro individualmente. Versículo 8, porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 9, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. Aí a gente vê a importância de cada membro do corpo de Cristo. Nós não estamos escondidos na multidão, nós não estamos escondidos no corpo, cada um é um membro do corpo. Eu não tenho tempo, mas na sequência ele começa a falar dos membros, cada um com uma função, todos são importantes. E aqui ele fala do dom. O dom não é dado à igreja, o dom é dado a cada um individualmente, a um, a outro, a um, a outro, pelo Espírito. Não fique brigando com Deus para receber qualquer dom. Ele dá a cada um como lhe apraz. Ele dá para quem Ele quer, do jeito dEle, da forma dEle. Nós não mandamos no Espírito Santo. O Espírito Santo é o cabeça, Ele que manda. Nós temos que aceitar e receber, e ver o que Deus nos deu. Qual que é a nossa porção? Senão nós vamos ser contra o Espírito Santo. E nós vemos em Atos pessoas agindo contra o Espírito Santo. E vemos pessoas cheias do Espírito Santo. Por isso, diante da palavra de Deus, nós precisamos simplesmente nos encher do Espírito. Nós recebemos o Espírito, nos enchemos do Espírito. Aquilo que Ele nos deu vai começar a aparecer. Aquilo que Ele nos deu vai começar a aparecer. E o dom é para servir os outros, nunca é para nós mesmos. Nenhum serviço é pessoal, é para o corpo. Nenhum membro é para si mesmo, mas é para o corpo. E essa é a visão estabelecida em Atos, da comunhão. do corpo. Saulo era um homem que amava a Deus. Saulo era um homem zeloso pela lei de Deus. Mas a coisa mudou. Agora, o Espírito, Cristo, que era Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, realizou uma obra para entrar dentro de todo aquele que nele crê. E Paulo não sabia disso, mas ele amava a Deus profundamente. Ele morria por Deus, mas ele não era salvo, porque a era mudou, a forma de Deus mudou. Jesus foi atrás dele. Uma das poucas exceções que nós vemos na Bíblia. Jesus indo pessoalmente, e não através de um membro do corpo. E ele um dia teve um encontro com Jesus, e a luz brilhou para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí ele viu quão errado ele estava, perseguindo a igreja, perseguindo o próprio Jesus, porque Jesus e a igreja, a cabeça e o corpo são uma coisa só. Por que me persegues? Essa é uma grande revelação, que diz respeito a isso, aos membros do corpo, aos dons dados aos membros. Paulo enxergou isso, e foi talvez a pessoa que mais enxergou isso aí. Escreveu muito sobre isso, sobre o corpo de Cristo, o novo homem, os membros do corpo, os dons dados aos membros, e o Espírito dando esses dons, e querendo colher algo desses dons. Tudo que Deus nos dá, Ele quer algo disso daí. Se Ele deu um dom para mim e para você, Ele quer que esse dom seja exercitado. Nós vamos ser cobrados por isso um dia. Por isso é importante perceber, se nós recebemos algo, nós temos que oferecer isso a Deus, e aos irmãos, ao corpo. Essa é a palavra, a revelação de Atos e das Escrituras. Por isso a misericórdia de Deus nos alcança. Louvado seja Deus. E o problema ocorre quando nós queremos determinar que dom temos ou exigir que o Espírito Santo nos dê algo. Quando a palavra fala que Ele dá para quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito dEle, porque Ele sabe, Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o dono. Louvado seja Deus. Cabe a nós nos encher do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito, porque Atos continua sendo escrito por nós, na nossa vida. Mais palavra, mais oração, porque Deus quer ver hoje homens e mulheres cheias do Espírito Santo, que permitam que Cristo continue agindo, e a vontade de Deus sendo feita. Que honra é poder ser usado por Deus. Que honra é poder testemunhar de Cristo e ver o Espírito Santo agir em cima do testemunho. Pessoas sendo salvas, pessoas sendo restauradas, vida eterna sendo concedida pelo Espírito de Deus às pessoas, porque o Evangelho foi anunciado, porque Cristo foi testemunhado. E aí Deus vai agregando. Quando nós vivemos o amor de Deus, cuidando de pessoas, fugindo do individualismo, fugindo da solidão espiritual, porque fomos feitos para viver em comunidade, em comunhão, uns com os outros, uns unidos aos outros, uns ministrando aos outros, ministrando e sendo ministrados, crescendo em vida, se edificando e fazendo a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Os atos do Espírito Santo ainda estão sendo feitos. Louvado seja Deus. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.